E estamos no ar. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast É Preciso Ter Lata. O meu nome é Mariana e andava literalmente há meses e meses a magicar sobre esta ideia de começar um podcast. Nunca ganhava coragem, nunca tinha tempo, mas entretanto pensei que agora era o momento. E portanto, hoje vamos falar sobre porque é que é preciso ter lata para começar. Então, vou começar por me apresentar e contextualizar um bocadinho para quem possa ter caído aqui de paraquedas e não me conheça. O meu nome é Mariana Soares Branco, tenho 26 anos, nasci e cresci em Lisboa e estudei medicina, portanto sou médica. No entanto, desde pequena que tenho um problema, por assim dizer, que é gostar de temas completamente aleatórios e diferentes uns dos outros. E foi um bocadinho por isso também que, quando entrei para o curso de medicina, em 2011, decidi criar um blog sobre moda, que se chamava Miss Tangerine, que foi a minha primeira presença online. Entretanto, esse projeto teve de acabar por falta de tempo e porque, não sei, era um ciclo que eu sentia que tinha chegado ao fim. Passei para as redes sociais, portanto, neste momento, onde me encontro maioritariamente é no Instagram. E deixei de falar também só sobre moda, que era um bocadinho o foco inicial e o foco do blog, porque até a moda se tornou um bocadinho redutora para mim. Portanto, neste momento, no meu Instagram, foco-me em temas como a moda sim, mas a moda sustentável, portanto, a sustentabilidade. Falo muito de saúde também, falo de viagens, falo da minha vivência em Espanha, porque, entretanto, há cerca de um ano vim viver para a Espanha para fazer a especialidade médica aqui, para estudar, para fazer um exame para fazer a especialidade médica aqui. E é onde estou neste momento e, portanto, falo muito disso também, da minha experiência aqui, das minhas vivências no estrangeiro, etc, etc. Desde há uns tempos para cá que tenho gostado muito deste formato do podcast e acho que acaba por ser o formato perfeito para esta minha personalidade dividida, para esta minha pessoa que gosta de tantas coisas tão diferentes. E, enfim, chegamos então ao momento presente, abril de 2020. Há uma pandemia, ninguém pode sair de casa, estamos todos em quarentena e, portanto, achei que de algum modo isto era os astros a alinhar-se e que era esta altura que eu devia aproveitar para começar este meu novo projeto e basicamente que era agora ou nunca. E isto liga-se muito bem com o nome que eu quis dar a este primeiro episódio, É Preciso Ter Lata para Começar. Porque a verdade é que eu não fazia a menor ideia de como queria começar este projeto. Andei às voltas e voltas com este primeiro episódio, qual o tema, do que é que havia de falar, porque ao final de contas era o primeiro e o primeiro parecia uma coisa muito formal e eu queria que ficasse uma coisa como deve ser, por assim dizer. Então decidi simplesmente avançar e aproveitar este primeiro episódio para falar sem grandes regras, porque ao final de contas senti que senão nunca mais começava, basicamente. E é curioso pensar nisto, porque é que é tão difícil começar, porque é que nos custa tanto arriscar em novos projetos e fazer coisas novas. E eu sinceramente acho que tem muito a ver com a altura em que vivemos, numa altura em que as redes sociais obviamente são uma grande parte da nossa vida, em que a fachada das redes sociais é tão importante. Tudo o que nós vemos por lá parece tudo super natural e sem esforço, é um bocado aquela mentalidade do I woke up like this, quando na verdade não é assim, e nós sabemos que não é assim, mas não conseguimos afastar-nos disso e não conseguimos interiorizar, ainda que saibamos que não é assim, não conseguimos interiorizar, e portanto acho que este episódio pode ser importante para quem está desse lado, ouvir e sentir-se representado em alguém que, lá está, teve muitas dificuldades para começar uma coisa tão tonta como pode ser um podcast. Para mim isto tem sido, assim, uma batalha interna, porque eu sempre fui muito despreocupada, por assim dizer. Nunca tive grande vergonha em começar coisas novas e em experimentar coisas novas. Aliás, quando comecei o blog foi, assim, completamente sem pensar. Mas acho que à medida que tenho crescido e que me tenho tornado mais velha, isso tem mudado um bocadinho. Acho que muito por culpa do meu profissionismo. Eu, para quem não sabe, eu acho que isto é um grande síndrome de qualquer estudante de medicina, mas acho que até eu diria que é muito sindromático da nossa geração. A nossa geração é muito profissionista, gosta de mostrar sempre a melhor cara e de mostrar que é sempre, não sei, de não dar parte fraca. E, portanto, isto para mim, à medida que me tenho tornado mais velha, tenho-me deparado com uma mentalidade de, tipo, Não, se não é para fazer, se não é para ficar perfeito logo desde o princípio, então não faço nada. E, obviamente, isto é completamente inviável. Nada fica perfeito desde o primeiro momento. E nós, enquanto crianças, e à medida que crescemos, na minha opinião, aceitamos o erro como uma coisa mais normal. E, entretanto, não sei porquê, quando nos tornamos adultos, de repente parece que todos já devíamos nascer ensinados e já devíamos saber fazer tudo desde o princípio e, obviamente, isso não é assim. E então, para mim este projeto do podcast foi um bocadinho por aí. Eu já ouço podcasts há bastante tempo, eu diria que mais assiduamente, talvez há cerca de um ano, quando mudei aqui para a Espanha, para Valência, que é onde vivo. Comecei a ouvir podcasts porque acho um formato super prático, é um formato muito pouco exigente, no sentido em que podemos estar a fazer qualquer coisa, podemos estar a passar a ferro, a arrumar a casa, a correr, etc, etc. E acabamos por conseguir utilizar o tempo de uma forma útil, que é outra das coisas que eu mais gosto, porque a verdade é que eu não tenho muito tempo, porque entre todos os mil projetos em que estou metida e a medicina, certamente sabem que, pronto. A verdade é que nós temos sempre uma grande carga de estudo, mas eu acho que especialmente no ano em que estudamos para este exame de entrada para a especialidade, que eu fiz agora em janeiro, estudamos mesmo, mesmo muito. Para terem uma ideia, eu estive cerca de 12 horas diárias na biblioteca, e portanto uma pessoa aprende a apreciar o tempo livre de outra maneira e aprende a valorizar tudo aquilo que possa acrescentar valor à nossa vida e ao nosso tempo. E portanto os podcasts para mim acabam por ser um bocadinho isso, porque enquanto estamos a fazer tarefas que não requerem a nossa atenção mental, mas que requerem atenção física, por assim dizer, podemos estar a ouvir e a aprender coisas, ou em momentos mais light, como este episódio. Tenho noção que se calhar neste episódio não vou aprender nada e vai ser um bocadinho mais no estilo de eu a falar com os meus próprios botões, mas acho que mesmo estas conversas mais descontraídas acabam por nos fazer companhia, se não servirem para mais nada, e acabam por ser uma maneira de aproveitar o tempo e descontrair, e ao final de contas isso também acrescenta valor à nossa vida. E tendo eu tantos assuntos que adoro e tantas opiniões, eu acho que às vezes até me meto em problemas um bocadinho desnecessários por ter tantas opiniões e por gostar de partilhar essas opiniões. Exatamente por isto, sempre achei que um podcast seria um ótimo formato para mim, mas sempre tive aquele friozinho na barriga e ao mesmo tempo aquele medo de não vou ter tempo, não vou conseguir cumprir, vai ficar uma porcaria ao princípio, o áudio não sei o quê, não tenho microfone, pronto. E então sempre fui adiando, sempre, já há meses e meses que tenho andado a adiar, que tenho achado que não vou ter jeito, que não tenho tempo, que não etc, que não isto, que não aquilo. E, entretanto, agora, com esta pausa obrigada, achei, não, é agora, porque isto é uma coisa que eu tenho vontade de fazer e quero fazer, e, portanto, se não ficar perfeito logo ao princípio, olhem, paciência, eventualmente, à medida que o tempo for passando, vou aprendendo e vai ficando melhor, e se houver alguém que ganhe alguma coisa em ouvir, então eu já ganhei o dia em fazê-lo. A minha ideia inicialmente até era ter convidados e que isto fosse uma conversa. No entanto, obviamente, pela questão atual é um bocadinho mais difícil. Bem, é impossível fisicamente juntar pessoas e é um bocadinho difícil gravar conversas. E, portanto, esta minha primeira temporada será solo e, eventualmente, em temporadas futuras que possam existir, terei convidados para falar sobre diversos temas. Os episódios vão ser, obviamente, sobre temas que me interessam. No entanto, eu não queria que este podcast fosse uma coisa só para mim. Eu queria que acrescentasse valor a quem me ouve. E, portanto, obviamente vou falar a partir das minhas próprias experiências. Mas não queria que fosse nunca numa perspectiva de olhem que linda e maravilhosa foi esta viagem que fiz não sei onde. Queria sempre refletir um bocadinho sobre os assuntos. Se calhar tentar-vos mostrar outro lado das coisas. Tentar trazer dicas que possam aplicar às vossas vidas. E isto, obviamente, seja sobre viagens ou qualquer que seja o tema. E pronto, para mim às vezes este gosto que tenho por áreas tão diferentes até é um bocadinho difícil de gerir, porque ao final de contas eu acho que a sociedade nos mete em caixas, adora meter-nos em caixas. Sentia muito isso quando estava em medicina, que acaba por ser um curso super científico e super exato, por assim dizer. E eu sentia que o meu gosto por moda era de certa forma mal vista em medicina, não quero dizer que fui discriminada ou o que quer que seja, porque não acho que tenha sido, mas sentia muitas vezes isso, sobretudo porque eu acho que os meus anos de blog e de curso de medicina coincidiram obviamente com os anos mais formativos da minha vida, portanto dos 18 mais ou menos aos 23, já não sei bem quando é que acabei com o blog, mas pronto, quando me formei tinha 23 anos. E acabava por ser muito curioso para mim comparar, eu costumava dizer imensas vezes isto, comparar as reações das pessoas que me conheciam do âmbito da medicina com as reações das pessoas que me conheciam do âmbito da moda. Porque as pessoas que me conheciam do âmbito da moda e depois descobriam que eu era estudante de medicina tinham sempre uma reação de admiração, e atenção que eu sou zero snob com isto, eu acho que para fazer o curso de medicina não é preciso ser particularmente inteligente, acho que é só preciso ser muito trabalhador, mas tinham sempre uma reação de uau, estudas medicina, deves ser super esperta, etc, etc. E por outro lado, quem me conhecia de medicina, obviamente não toda a gente, mas uma grande parte, e mesmo professores, portanto mesmo pessoas que eram figuras autoritárias na minha vida, que me conheciam do âmbito da medicina e depois descobriam que eu me interessava por moda, tinham uma reação muito mais de vamos lá ver se esta miúda tem alguma coisa na cabeça, porque para se interessar por moda só pode ser um bocadinho tonta ou um bocadinho fútil, ou percebem o que eu quero dizer. E disto eu poderia falar horas e horas, porque lá está, eu acho que isto é uma dicotomia que as mulheres acabam por sofrer um bocadinho mais. Aquela dicotomia típica dos filmes de Hollywood de uma mulher ou é bonita ou é inteligente, não pode ser as duas ao mesmo tempo. E é uma pena, porque obviamente as pessoas são multifacetadas e as pessoas têm vários interesses, e sobretudo também a questão de o que nós, o nosso aspecto exterior não depende a 100% de nós. Eu acho muito interessante socialmente o facto de nós utilizarmos constantemente o que bonita como um elogio, por exemplo, até às crianças, quando na verdade o nosso aspecto físico maioritariamente não depende de nós. Enquanto, por exemplo, se dissermos que esperta, isso sim já pode ter algum tipo de... já poderemos ter algum tipo de mérito em relação a isso, quer dizer. E isso foi uma coisa que eu nunca gostei, e já aconteceu há relativamente pouco tempo numa aparição na televisão que tive em relação a esta questão da pandemia, que é eu estar a falar enquanto, não importa, enquanto médica, ou neste caso enquanto imigrante, e haver um comentário de mas que médica tão bonita. E obviamente não é que isso, não é que eu leve isso a mal, e obviamente um elogio é sempre um elogio e sabe bem, mas acho, não posso deixar de achar engraçado que as pessoas inconscientemente mantenham essa dicotomia e que se sintam espantadas ou que sintam a necessidade de fazer esse reparo. Não deveríamos estar a julgar as pessoas nesse sentido, sobretudo nesse âmbito, porque se alguém está a falar contigo como médico, não deveria importar a aparência física da mesma. Não sei se me estou a fazer entender e já me estou a desviar completamente do assunto. Voltando então ao podcast e fechando este enorme parênteses, eu gostava que o É Preciso Ter Lata fosse exatamente isto, que fossem conversas sobre tudo e sobre nada, que fosse um sítio onde eu posso falar e que desse um bocadinho asa de debate. Quem me segue no Instagram sabe perfeitamente que eu adoro falar sobre assuntos, mesmo com pessoas que não têm a mesma opinião que eu. Eu diria que até especialmente com pessoas que não têm a mesma opinião que eu, porque são essas conversas que verdadeiramente nos enriquecem, porque senão estamos aqui só todos a dar palmadinhas nas costas uns dos outros. E falando um bocadinho do nome, que não expliquei ainda, eu andei dias e dias e dias à volta com o nome do podcast. Não me saía nada de jeito. Tinha vários nomes, mas eram nomes que eu achava que não tinham muito... alguns não soavam particularmente bem, não ficavam no ouvido, outros não tinham a ver com o que eu queria falar, mas then again, tipo, eu queria falar de tudo, portanto, foi muito complicado arranjar um nome que desse para temas tão diferentes como os que eu queria abordar aqui no podcast, e entretanto surgiu esta questão do É Preciso Ter Lata, porque eu acho verdadeiramente que hoje em dia e nesta vida é preciso ter um bocadinho de lata para se fazer o que se quer fazer, e é preciso ter lata para se chegar aos sítios onde se quer chegar. E eu utilizo esta expressão no melhor dos sentidos e não no sentido pejorativo que às vezes tem. Desculpem. no melhor dos sentidos, ou seja, não utilizo todo naquele sentido do é preciso ter lata para fazer, não sei o quê. Não, tipo, acho que como jovens e como mulher que sou, e como estrangeira num sítio que estou agora, acho que é preciso ter lata, no sentido em que é preciso ter coragem, é preciso ter valor para fazer algumas das coisas que queremos fazer. E eu, na minha vida, a grande maioria das coisas boas que me aconteceram, ou que eu fiz acontecer, porque às vezes a linguagem também nos traiçoa um bocadinho, foram coisas que requeriram uma enorme dose de lata da minha parte, não vou mentir. Eu estou a pensar, por exemplo, na última grande mudança da minha vida, que foi ter vindo viver aqui para a Espanha, e contextualizando outra vez para quem não me conhece, eu, quando acabei a medicina, trabalhei durante um ano em Portugal como médica, e depois decidi vir fazer o exame de acesso à especialidade aqui em Espanha, por uma conjugação de fatores da minha vida pessoal e profissional. Em termos profissionais, o exame de entrada à especialidade que eu tinha feito em Portugal não me correu maravilhosamente bem, não me correu pelo menos tão bem como eu queria, e isto é todo um outro tema para todo um outro episódio do podcast, porque lidar com o fracasso foi bastante complicado, mas pronto, para outro episódio. E por outro lado, a nível pessoal, eu tinha namorado aqui em Espanha, o meu Chico, como eu lhe chamo. Conhecemos-nos em Erasmus, eu fiz Erasmus em Florença, em Itália, e conhecemos lá, e tivemos uma relação à distância durante 2 anos, e entretanto estava a ficar incomportável a situação, porque entretanto eu comecei a trabalhar, lá está, e ele também começou a trabalhar, e eu não sabia muito bem o que fazer, estava um bocadinho estagnada, e não tinha muito que me agarrasse a Lisboa, por assim dizer, exceto, obviamente, a minha família, que ficou em Lisboa e da qual eu tenho muitas saudades. Mas pronto, mas isto para dizer que eu tinha uma namorada aqui, eu adorava a Espanha, e isto foi uma das coisas que me fez morder um bocadinho a língua, que eu não gostava nada de Espanha enquanto, ao crescer, tinha a minha casa assim um bocadinho, desde sempre, uma luta com Espanha, porque a minha mãe adora e o meu pai não gosta particularmente. E, portanto, eu, não sei, sempre fiquei um bocadinho do lado do meu pai nisto, e quando fui de Erasmus dizia sempre, tipo, estes espanhóis que fazem imenso barulho e que não sei o quê, e que não sei o quê. E a vida, como já me aconteceu outras vezes, obrigou-me a morder um bocadinho a língua, porque assim que comecei a vir mais a Espanha para visitar o meu Chico e para ver amigos também, entretanto, outros amigos que conheci em Erasmus, comecei-me a apaixonar completamente pela cultura, pelo país, pela forma de viver, e portanto esta possibilidade de mudar tudo para cá foi começando a ganhar forma na minha cabeça, mas a verdade é que foi preciso mesmo muita lata para tomar a decisão e de facto vir, porque eu vim fazer um exame, lá está, de entrada na especialidade, em que metade das pessoas que se apresentam ficam de fora, portanto não têm plaza, não têm emprego. Portanto, eu não tinha quaisquer garantias de emprego, vim para um país que não é o meu, vim estudar e, ao final de contas, viver numa língua que não era a minha e que eu nem sequer falava antes de conhecer estes meus amigos e o meu namorado. E, portanto, obviamente, foi uma decisão muito arriscada. Foi difícil, e foi difícil a nível pessoal também, porque eu ainda vivia em casa dos meus pais quando vim e, portanto, em termos familiares também não foi fácil de gerir, obviamente. É muito diferente ter as pessoas, mesmo que saiam de casa na mesma cidade, que tê-las do outro lado da península, que com os aviões hoje em dia é mais fácil, mas mesmo assim são quase 1000 quilómetros de distância e não é bem a mesma coisa. Foi deixar todos os meus amigos, deixar entrar as próprias pessoas, nós nunca as deixamos, mas pronto, mas no dia-a-dia sim. Portanto, foi deixar a minha zona de conforto para trás e mudar basicamente tudo na minha vida de um dia para o outro. E é verdade que eu conhecia pessoas cá, conhecia o meu namorado, conhecia os amigos dele, mas mesmo assim os primeiros meses foram muito difíceis, não vou mentir. E enfim, isto é tudo conversa para outro capítulo do podcast. Mas eu queria dizer, assim, em jeito de resumo, que tanto em decisões que nos parecem minúsculas e triviais, como em decisões que nos parecem gigantes na vida, o difícil é mesmo começar, porque a partir do momento em que as coisas começam, em que nós tomamos esse primeiro passo, parece que entramos numa roda e que as coisas se vão fazendo sozinhas pouco a pouco, dia a dia, coisa pequenina a coisa pequenina. E, por exemplo, eu agora, um ano depois, olho para trás e nem percebo porque é que fiz um drama tão grande daquilo naquele momento. Parece que estava a fazer uma tempestade num copo d'água. E até, de certo modo, retiramos valor àquilo que fizemos, mas a verdade é que num momento é preciso ter muita coragem para começar e é preciso ter lata para começar. é de facto preciso ter muita lata para tomar algumas decisões, é preciso ter muita lata para começar projetos que não sabemos se vão correr bem, é preciso ter lata para ser um bom amigo, é preciso ter lata para... Não sei, eu acho mesmo que... Eu adoro esta expressão e fiquei muito contente depois, ao final de tudo, com o nome do podcast, porque acho que é uma expressão que às vezes, lá está, é tomada como negativa, mas que pode ser tão positiva e é tão necessária, porque é mesmo preciso ter lata para lutar por aquilo que acreditamos e para viver a vida como queremos viver e não às vezes como as outras pessoas acham que nós deveríamos viver. E pronto, entretanto estou-me a pôr super filosófica, que é uma coisa que eu adoro fazer. Este episódio certamente ficou um bocadinho all over the place. Era um bocadinho a ideia, porque eu não queria... Lá está, e foi por isto que eu chamei a este podcast, é preciso ter lata para começar. Porque eu acho que o primeiro episódio, ou o primeiro de alguma coisa, é sempre um drama. Porque nós nunca sabemos como é que, pelo menos falo para mim, nunca sei como é que quero que esteja. Quero sempre que esteja perfeito, mas depois nunca há o tema perfeito, nunca há a conjugação perfeita. Parece que as coisas não fluem e não saem. Portanto, eu achei, bem, vamos fazermos um primeiro episódio que seja completamente aleatório e a falar de coisas aleatórias e a apresentar o podcast de forma aleatória e depois já conseguimos avançar na vida. E pronto, é um bocadinho a lição que eu queria dar a mim mesma e relembrar-vos a quem me ouve desse lado, que às vezes é mesmo preciso começar e já está. Eu, antes de começar o projeto, falei com a Mafalda Beirão, que tem um podcast também que se chama Sobremesa, aproveito para recomendar porque é um podcast incrível, podem ir ouvir. E a Mafalda foi uma querida, como é sempre, e deu-me imensas dicas para me ajudar a começar e disse-me, Mariana, começa. Começa, porque se não começares, isso nunca avança e o mais importante é mesmo começar. E ela tinha toda a razão e foi parte da inspiração para este primeiro episódio. Portanto, obrigada, Mafalda. E já que estou a agradecer, não podia deixar de agradecer também à querida Andrea Motim, que fez o design incrível de todo o podcast. E pronto, acho que vamos ficar por aqui, vou-me despedir, mas antes queria dar algumas informações importantes. Esta primeira temporada do É Preciso Ter Lata vai ter 10 episódios, sendo que vou lançar um episódio novo por semana. Todos os episódios têm temas muito pedidos por malta desse lado, que me escreveu no Instagram ao longo destes meses, e acredito que todos os que estão aqui a ouvir me tenham exatamente lá, mas de qualquer maneira aproveito para fazer o apelo a que me sigam no Instagram. O meu perfil é o meu nome, Mariana Soares Branco, e por lá podem sempre enviar-me mensagem sugerindo temas, ideias ou até possíveis convidados para futuras temporadas, quem sabe. Espero que toda esta situação desta pandemia se resolva o mais rápido possível, por todas as razões e mais alguma, mas também para que possamos concretizar esta segunda temporada e eu possa ter convidados por aqui. Até lá vão ter que maturar a sol, mas espero que mesmo assim seja interessante. Muito obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio.